Nós vamos conversar com o secretário de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica, Renato da Silva Santos, e o assunto é o concurso público da Prefeitura de Sidrolândia. Nesta segunda-feira, vamos repercutir o que aconteceu da sexta-feira para cá, Renato. Mas alguns questionamentos surgiram, né, evidentemente, e é bom que a gente possa conversar, secretário, para tirar a dúvida das pessoas, de quem questionou por redes sociais ou procurou a Prefeitura ou o FAPEC para questionar, e para quem está em casa neste momento acompanhando e querendo sanar as dúvidas. Tudo bem, Renato? Primeiro, eu queria saber de você. A Prefeitura, ela geriu esse concurso, ela instituiu uma comissão. Como é que foi feito esse critério? Bom dia.
Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes. Então, Mauro, a Prefeitura, sim, ela acompanhou o processo desde o início, com uma comissão formada por representantes da Secretaria de Fazenda, da Educação e da Saúde, que são aquelas secretarias onde você vai ter pessoas envolvidas, que assumirão o concurso e vão trabalhar nessas pastas, principais pastas.
Dentro dessa, com essa comissão criada, quer dizer, o município montou a parte que cabia a ele nesse processo do concurso. E aí veio a contratação da FAPEC?
Sim. A comissão, ela veio a instituir os cargos que comporiam esse concurso, e dentro do processo licitatório, nós determinamos então a escolhida como a FAPEC, por ser uma instituição inidônea, com 35 anos já de serviços prestados. Ela é junto à Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e por nunca ter apresentado nenhuma reclamação ou algo que a desabonasse.
Renato, e ao final, mais de 8 mil inscritos, para sermos mais exatos, 8.186 inscritos. Você pode detalhar para nós, ensino fundamental completo, ensino médio, ensino superior, quantos inscritos para cada cargo dentro desses níveis?
Pois é, Mauro, até superou as nossas expectativas, né? A gente acreditava que não seria tantos inscritos assim. Para se ter uma ideia, foram 1.034 no fundamental, foram mais de 1.900 inscritos no médio e superou 5.200 inscritos no nível superior.
Com isso, Renato, eu percebo que há várias reuniões entre FAPEC, você como secretário, e a comissão, né, representando também a administração, para discutir a questão de data da prova do concurso. Em princípio, provavelmente dia 30 é o que dizia o edital. O que, que ficou resolvido?
Sim, Mauro. Provavelmente dia 30 dizia o edital. Mas pelo número de inscritos e pela capacidade local de Sidrolândia, nós tivemos que fazer o concurso do fundamental no sábado vespertino. Ficou assim definido, o nível superior no matutino e o médio no vespertino, no domingo, dia 30. Essas duas datas no dia 30.
Então, 29 fica o ensino fundamental completo à tarde.
Sim, fundamental à tarde. Todas as provas do fundamental vão ser realizadas em Sidrolândia e o ensino médio também em Sidrolândia, esse que vai ser realizado no domingo à tarde. Mauro, pelo levantamento realizado por nossa comissão, juntamente com a FAPEC também, que trouxe representantes para compor essa comissão, nós fizemos um levantamento de todas as nossas salas de aulas, onde nós temos carteira adulto, fizemos todo o levantamento também na rede estadual, possivelmente locações de espaços aqui em Sidrolândia, e nós chegamos a um total de 2.200 locais possíveis para realizar o concurso aqui. Isso é suficiente apenas para atender o fundamental e o médio. Por conta disso, em reunião com a FAPEC, tudo basicamente é determinado pela FAPEC, nós preferimos, e junto com eles, determinamos que o concurso também pudesse ser realizado no município de Campo Grande, por conta que a FAPEC, como eu disse, ela é junto à Universidade Federal, e poderíamos utilizar aquele espaço e até outros espaços gratuitamente. Isso não traz prejuízo nenhum, isso traz apenas benefício. Como nós não temos capacidade de atender todo esse nível superior aqui, nós fizemos o seguinte: a FAPEC abriu um link, né, para aquelas pessoas que estão inscritas optar por fazer a prova ou em Campo Grande ou aqui em Sidrolândia. Quem mora em Sidrolândia vai optar por fazer em Sidrolândia. Quem mora em Campo Grande, região norte, regiões próximas de Campo Grande, certamente vai optar por Campo Grande. Por que isso? Com essa distribuição, nós podemos simplesmente realizar esse concurso. Se nós não fizéssemos essa redistribuição, como eu disse, não traz prejuízo nenhum, a prova é realizada no mesmo horário, a prova é realizada na mesma data, a mesma prova para todos que forem fazer os mesmos cursos, ou seja, não tem prejuízo nenhum, pelo contrário, somente benefícios. Se nós não fizéssemos isso, não teríamos condições de realizar essa prova neste momento, e mesmo adiando, nós não conseguiríamos fazer no futuro, uma vez que nós levantamos junto à Unigran, junto às escolas particulares, e mesmo assim não supre essa necessidade, Mauro. Então, locando esses espaços em Campo Grande, utilizando esses espaços em Campo Grande, é possível de fazer, mas acontece assim, as pessoas entram lá e ninguém está determinando, a FAPEC não determinou, olha, você vai fazer em Campo Grande ou em Cidrolândia. É uma opção, né? É um benefício. Você quer fazer em Campo Grande, você mora em região de Campo Grande, então você pode ter essa opção aí.
Renato, uma outra pergunta também sobre essa questão de necessidade de adiamento. E mesmo que há outros espaços físicos na cidade, mas a população precisa entender como é que funcionam os critérios de concurso, né? Por exemplo, teve gente que já perguntou, CTG, salão paroquial, quer dizer, cabem lá 1.000 pessoas num baile, como é que não dá no concurso? E aí, secretário, responde essa pra gente.
Sim, são vários fatores. Primeiro, pela credibilidade, você não pode ter numa sala mais que 35 concurseiros ali, naquele momento. Não tem condições pela fiscalização, seria ruim para fiscalizar, então não tem condições. Um salão aberto, ele traz ruídos, ele traz desvios de atenção que certamente trariam prejuízos para aquelas pessoas que estão realizando o concurso. Como eu disse, a nossa comissão, ela entrou em todas as salas de aulas. Ela mediu todas as salas de aulas, vão distribuir carteiras, aquelas escolas, por exemplo, o Porfírio que está em manutenção, nós vamos retirar as carteiras de lá, vamos levar para o Pedro Aleixo, nós vamos retirar carteiras do cacique Armando, né, na Nova Tereré, para outras escolas, justamente para a gente poder abraçar o máximo possível de concurseiros aqui no município de Cidrolândia. Mas não tem condições de fazer no salão, não tem condições de fazer no ginásio, uma vez que não tem como fiscalizar todo este pessoal, esse quantitativo.
Bom, e vale lembrar então que, na realidade, a estrutura da rede pública de ensino ela vai ser toda empregada, mesmo da área rural, porque retirando-se as carteiras de escolas aqui do entorno, evidentemente que esse material está vindo para a cidade também para poder atender essa demanda daqui, que não é pequena também, né, Renato?
Não é pequena. Nós estamos, como eu disse, nós estamos deslocando para aproveitar o máximo de espaço possível. Foi perguntado também, Mauro, por que não faz concurso em 2 dias, 3 dias? Bom, primeiro porque a prova já vai ser realizada no sábado e domingo. A prova de nível superior, no que diz respeito à prova de português, ela é igual para todos. Caso a FAPEC faça 2, 3 provas diferentes, haveria um aditivo. Caso fosse feito em finais de semana diferentes, primeiro que nós não temos datas possíveis. A própria FAPEC tem outros concursos, tem eleição. Esse concurso só sairia no próximo ano. Caso a prova fosse realizada em mais de um dia para o nível superior, ou mesmo fossem feitas provas diferentes para os vários tipos de concurso, auditor, enfermeiro, etc., uma para cada, também haveria um aditivo, o que traria um prejuízo para o município de cerca de R$200 mil. Algo que a gente não tem essa necessidade de arcar, uma vez que tem essa possibilidade de transferências de locais, o que, como eu disse, ajudaria as pessoas a realizar esse concurso aqui.
Renato, evidentemente que há algumas pessoas que chegam a questionar, né, algum tipo de situação estranha envolvendo o concurso. A essas pessoas, o que você tem a dizer sobre o trabalho dessa comissão e também sobre a instituição FAPEC e em razão de toda essa dificuldade de estrutura que nós temos hoje diante do número impressionante de inscritos? Qual seria o recado?
Olha, Mauro, é muito tranquilo, é com muita tranquilidade que eu afirmo. Todos aqueles que já prestaram algum concurso sabem o que eu estou dizendo. A FAPEC é uma instituição muito séria. Como eu disse, tem 35 anos. Eu, quando faço concurso e é a FAPEC, eu fico muito tranquilo pela lisura que ela tem. Por isso nós escolhemos ela, tá? Por isso ela foi determinada. Então, pode ficar tranquila, a prova só, a única situação foi essa divisão entre Campo Grande e Sidrolândia, o que só traz benefícios, uma vez que pessoas que morariam muito longe podem optar pela capital. Sidrolândia vai ter uma demanda de pessoas muito grande circulando aqui nesses 2 dias, uma vez que toda a rede hoteleira vai ser utilizada, os restaurantes, então não vai ter prejuízo para comércio, não vai ter prejuízo para a rede hoteleira, nós vamos abraçar todas essas pessoas que vão vir para cá, porque o máximo possível de pessoas vão vir para cá, então não tem prejuízo, como eu disse, a prova é no mesmo horário, a mesma prova para os mesmos cargos sendo entregues, sendo fiscalizado, então não, pode ficar tranquilo, não tem polêmica, não tem nada que desabone a instituição, a comissão realizou todas, apurou todas as situações possíveis, tá? E esperamos receber muito bem esses concurseiros aqui e desejamos sorte a todos eles, boa prova a todos, tá?